Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível. Mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
O congestionamento entre a BR-040 e o anel rodoviário passa dos 12 quilômetros em direção à Vitória. Como a Itatiaia acompanha, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e atingiu 9 carros, 4 carretas e uma van no bairro Betânia. Mesmo com a liberação das faixas da esquerda e central, os reflexos passam do bairro Jardim Canadá em Nova Lima. O motorista ainda tem opção melhor pela via marginal ou acessão do bairro Buritis. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão. De volta, chamando Fabrício Calazans, detalhes do América. Boa noite, Fabrício.
Tô ligado, Cirilo. Deixa comigo um abraço pra você. Boa noite pra quem se liga na turma do bate-bola. Uma terça-feira de reapresentação pela manhã no CT Landa Drummond. Torcida do Coelhão cobrando esclarecimentos por parte da direção. Não tivemos movimentação da direção do América esta manhã no CT Landa Drummond, nem do presidente, nem do coordenador do grupo de gestão, Marcos Salum. Mas também não tivemos presença da torcida americana para dar uma pressionada e fazer um protesto à porta do CT Landa Drummond. Uma representação bem comum, nenhum tipo de novidade. Os 8 atletas que seguem no DM estão por lá sem qualquer tipo de novidade. Ricardo Silva, zagueiro em transição, goleiro Cássio em transição. Os demais não temos novidade. Dalbert, Val Soares, Iago Santos, Gabriel Barros, o Persson e o Paulo Vitor, todos com lesões musculares na coxa, nenhum foi pro campo, nenhum iniciou o trabalho de transição. O dever de casa do América esta noite, principalmente do técnico Roger Silva, é observar daqui a pouco o São Bernardo contra a equipe do Londrina, jogando no estádio VGB. A gente se habituou, né, ao Londrina jogando no estádio do Café durante algum tempo, passou por reforma o estádio VGB. Então, esta noite, o São Bernardo, adversário de sábado do Coelhão, às 16h, em São Bernardo do Campo. Se vencer o Londrina, vencendo o Tubarão, vai assumir a liderança da Série B. O América tem que estar de olho nesta equipe forte do São Bernardo para tentar, quem sabe, pontuar e tomara, né, Cirilo, a primeira vitória no próximo sábado, jogando mais uma vez longe de Belo Horizonte.
É isso, Fabrício Calazans. Deixa eu falar de coisa boa. Quando o outono chega e o ventinho gelado começa a bater, a vontade de reunir a galera só aumenta, não é mesmo? E para aproveitar esse clima de aconchego, não pode faltar aquele almoço caprichado ou churrasco com saudade. Então, partiu preparar uma receita especial? Só vale se for para compartilhar com quem você gosta, hein? Afinal, o que faz tudo ficar ainda melhor é o sabor. E tudo que é bom, dá saudade. Vamos chamar o Paulo Azeredo. A partir de agora, notícias de Atlético e Ceará. Jogo de amanhã. Aliás, o Azeredo já fala ao vivo de Fortaleza. Detalhes amanhã na nossa jornada esportiva. A partir de 8h30 da noite, tem turma do bate-bola até 7h30. Depois, Voz do Brasil. Depois, noite de Copa. Galo com vantagem mínima, conquistada no primeiro jogo. Paulo Azeredo, um abraço, boa noite.
Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente agora na turma do bate-bola, 18h41, já falamos ao vivo, como você disse, aqui de Fortaleza, região do Mucuripe, região aqui à beira-mar, quem tá no YouTube aí, convida a participar aqui com a gente, quem não tá no radinho aí, somente, vem aqui pro YouTube pra você curtir também essa visão da Avenida Beira-Mar aqui em Fortaleza. Você falava de ventinho do outono aí, ó, falando da saudade, viu? Vou te falar uma coisa, o ventinho do outono não tá passando por aqui não, viu, Cirilo? 28 graus de temperatura e uma sensação sensação térmica de 34. Muito calor aqui na capital cearense neste momento. E o Atlético chegando daqui a pouquinho por aqui na cidade de Fortaleza, viu, Cirilo? A chegada prevista para 19 horas e 15 minutos no aeroporto aqui de Fortaleza. Em seguida, o ônibus do Atlético segue para cá, onde estamos falando agora, no hotel Gran Marquise, nesta região do Mucuripe, região nobre leste aqui da capital cearense. Bom, e a delegação do Atlético que viajou para cá, nós tivemos aí os relacionados que foram divulgados por volta de 3 da tarde, 3:30 da tarde, tem alguns desfalques importantes. Quem tá com a gente no YouTube vai aparecer para você os relacionados do Atlético que viajaram aqui para Fortaleza. A gente vai detalhar para você um pouquinho desse time do Galo, né? Desses jogadores que estarão à disposição do Barba Domingues para o confronto amanhã, 9:30, aqui no Castelão contra o Ceará. Nós tivemos aí os retornos de Lianco e de Alan Franco, que cumpriram a suspensão no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo. O Lianco havia sido expulso no clássico contra o Cruzeiro e o Alan Franco, terceiro amarelo. Tem nada a ver com Copa do Brasil, estão de volta, inclusive estão cotados para assumir a titularidade. Agora, tem dois jogadores titulares também desse time do Atlético neste momento que não vieram para cá. Tô falando do Juan, zagueiro, que ficou de fora na última hora do jogo contra o Botafogo. Ele teve uma lesão no tornozelo esquerdo, uma torção no tornozelo, no aquecimento na Arena MRV, e também não viajou aqui para Fortaleza, está fora deste jogo decisivo da Copa do Brasil. E também o Vitor Hugo, meia atacante, o jogador mais regular do Atlético na temporada, para muitos o melhor do Galo nessa temporada até aqui, deste mês de maio. E o Vitor Hugo continua se tratando do edema na coxa esquerda, portanto ficou em Belo Horizonte também para tratamento. E o Gustavo Scarpa, que teve uma torção no joelho direito antes do jogo com o Botafogo, no treinamento de sábado passado, também não viajou, está fora da lista de relacionados. Portanto, temos aí dois titulares importantes de fora deste compromisso contra o Ceará. Estou falando do Juan e do Vitor Hugo, meio atacante, e também o Scarpa, que não é titular, mas que é uma boa opção sempre no banco de reservas. O Scarpa, que não vem sendo utilizado sempre pelo Barba, mas entra nas partidas e às vezes até melhora também esse time do Atlético, dando um pouco mais de poderio ofensivo. E assim, nós tivemos para finalizar a questão de departamento médico do Atlético, Cirilo, o Bernard, o Cláudio Rezende, participou hoje também aqui do nosso Rádio Esportes e trouxe a informação, obviamente, que ele apurou junto ao Atlético, de que o Bernard ficou hoje em tratamento. Então vivia-se uma expectativa se viajaria ou não para cá, em Fortaleza. Ele veio. Ele está na relação do Atlético, que foi colocada para este jogo à disposição do Barba para o Ceará. Só que o Bernard ficou em tratamento, fica uma dúvida, mas é aquela coisa, jogo decisivo, mata-mata. Bernard viajou, para a gente, é claro, dentro da apuração que fizemos em conjunto, eu e o Cláudio, vai para o jogo. Sendo assim, Cirilo, o que a gente pode trazer de um provável Atlético? 18 horas e 45 minutos, marca o sinalzinho da Itatiaia. Para este compromisso, amanhã, 9:30, com o Ceará aqui em Fortaleza. O Everson, que aliás daqui a pouquinho vamos destacar aqui, vai alcançar uma marca importante com a camisa do Atlético. Aí a zaga com Ivan Román, deve ser mantido, pode ser o Vitor Hugo, mas estou apostando junto com o Cláudio no Ivan Román. Lianco e Alonso, os três zagueiros. Ala pela direita, Natanael. Foi o Coelho que jogou contra o Botafogo de ala. Mas é um jogo que o Atlético tem que entrar um pouco mais precavido. Natanael tem entrado bem também na equipe com Barba. Então, Natanael, Maicon, Alan Franco, a gente está apostando que vai voltar, Bernard e Renan Lodi. Essa meiuca do Galo com 5 jogadores. Na frente, a dupla que tem regulado e tem se entrosado cada dia mais. Alan Minda, o equatoriano, e Cassierra, o colombiano, que tem tido números importantes no Atlético desde que assumiu a titularidade. Então o Cassierra vai ganhando confiança e vai se tornando cada vez mais esse camisa 9 do Atlético, viu, Cirilo?
Valeu, Azeredo. Edu, o que você espera do jogo desse Atlético em Ceará? Galo venceu o primeiro jogo pela vantagem mínima.
Cirilo, eu espero muita dificuldade pelo histórico do Atlético como visitante, né? Independentemente de campeonato estadual, Copa do Brasil. Copa do Brasil tá começando agora, né? Mas Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Galo tem tido muita dificuldade quando sai de Belo Horizonte. Próprio Campeonato Mineiro foram 2 vitórias e as outras 2 no Brasileiro, contra Chape e Cruzeiro. Foram 4 vitórias em 2026 como visitante, sendo metade delas no estadual. E teve jogo no estadual que o Atlético não venceu, saindo de Belo Horizonte, né? Como, por exemplo, a Montes Claros não venceu o Norte. Só um dos exemplos, né? Então o Galo tem tido muita dificuldade. O bom, a notícia boa, é que ele leva uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Que um empate dá ao Atlético a classificação às oitavas de final. Mas a diferença técnica é grande. E tem mais boas notícias. O Atlético fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Aliás, fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro como visitante. O Atlético fez um bom jogo contra o Botafogo. Foi mandante na Arena MRV, mas não jogou mal, apesar do resultado muito ruim e com gostinho amargo por ter tomado um gol aos 45 do segundo tempo. Então, eu consigo ver melhora, eu consigo ver um pouco de evolução nesse Atlético do Barba. Mas é um mata-mata, é um estilo diferente de jogo e que o Galo tem que ter um poder de concentração muito grande para essa partida contra o Ceará e deixar de lado o que aconteceu contra o Botafogo, esquecer a Sul-Americana, focar única e exclusivamente na Copa do Brasil, encarar com a máxima seriedade e com muita concentração diante de um adversário que vai muito pressionado jogando em casa contra o Atlético. Galo tem tudo para avançar na Copa do Brasil.
Jogo duro amanhã, vamos acompanhar pela Itatiaia, a partir de 8:30 da noite, Jornada Esportiva, Galo em campo contra o Goiás. Vamos fazer um intervalo rápido, volto em instantes com mais Atlético com Paulo Azeredo.
Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio e no trabalho profissional, ferramenta é Wonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Caminhos do abastecimento da Ceasa Minas para a sua mesa. Sua mesa.
Quem trabalha com abastecimento sabe como informação atualizada faz diferença no dia a dia. Toda semana tem live da Ceasa Minas que divulga e analisa o índice de preços de hortigranjeiros numa parceria com a Universidade Federal de Viçosa. É um conteúdo que leva informação, pesquisa e transparência para o mercado, ajudando produtores, comerciantes, compradores e o público em geral a acompanhar melhor o comportamento dos preços. A live Ceasa Minas é uma oportunidade de entender os movimentos do setor com dados confiáveis e análise qualificada. Toda terça-feira, às 9 da manhã, a Ceasa Minas traz um panorama do mercado de forma clara e direta. Acompanhe no perfil do Instagram, @ceasaminas.oficial.
Caminhos do abastecimento, da Ceasa Minas, para a sua mesa.
Vocês já estão sabendo, né? A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. Sim, para comemorar tem um concurso especial com prêmio estimado em 150 milhões que não acumula. Faça sua aposta ou bolão na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. A Mega Sena trintou. Sorteio dia 24 de maio. Produto para maiores de 18 anos.
De volta para fechar as notícias do Atlético, Paulo Azeredo.
Vamos lá então, Cirilo, rapidinho duas notícias aqui. A primeira delas, falei do Everson, né? Vai alcançar hoje uma marca histórica com a camisa do Atlético. Vai chegar a 36, aliás, hoje não, perdão, amanhã, né? 36 jogos com a camisa do Galo na Copa do Brasil e se tornará o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Atlético nesta competição. O goleiro Everson, que hoje é com certeza uma das referências deste elenco e que, portanto, vai entrar para este hall de atletas com recordes com a camisa do Galo na Copa do Brasil, agora de forma isolada. E mais uma informação aqui, Cirilo. Lucas Assad, matéria que está no portal da Itatiaia, itatiaiasport.com.br, ele renovou o seu contrato com a Laú do Chile, Universidade do Chile. Era alvo do Atlético na última janela, estava no radar do Galo ainda, mas agora de contrato renovado até 2028, portanto, fica uma situação ainda mais difícil de tirá-lo lá da equipe chilena. E para fechar, amanhã promoção de ingressos por aqui, R$10, a partir de R$10, Ceará muito pressionado, vem de 4 jogos sem vitória na Série B, 2 derrotas, 2 empates, mas a turma tá querendo encher o estádio para tentar complicar a vida do Galo. Amanhã, 9:30, bola rolando aqui com Caixa na Itatiaia. A gente espera você aqui, tá certo, Cirilo?
Valeu, Paulo Azeredo. Já já notícias do futebol internacional e em instantes também as últimas da turma do Bate-Bola.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Faltam 30 dias para a Copa do Mundo e vazou a lista larga do Brasil com 54 nomes, 6 goleiros: Alisson, Ederson, Bento, John, ex-Botafogo, Hugo Souza e o Everton. Laterais e zagueiros, 19, Danilo, Alexandro, Léo Ortiz, Léo Pereira do Flamengo, Fabrício Bruno, Kaique do Cruzeiro, Gabriel Magalhães e Banhas, Luciano Juba do Bahia, Vitinho, Bota, Paulo Henrique, Vasco, Alexandro Ribeiro do Lille, Bremer da Juventus, Carlos Augusto da Inter de Milão, Douglas Santos do Zenit, Marquinhos, Thiago Silva, Vitor Reis do Girona e Wesley, 12 jogadores de meio campo: Danilo do Bota, Casimiro, Bruno Guimarães, também temos Andréas Pereira, Andrei Santos, Ederson do Atalanta, Fabinho, Gerson e Matheus Pereira do Cruzeiro, Lucas Paquetá, João Gomes do Wolverhampton, Gabriel Sara do Galatasaray, 17 atacantes: Neymar, Pedro, Richarlison, Endrick, Caio Jorge do Cruzeiro, João Pedro, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, o Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan, Rafinha, Samuel Lino, Anthony e Igor Thiago. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia.
Pernil suíno, peça pedaço, 15,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, 7,90 o quilo. Filezinho de peito, seara, 1 quilo, 17,80. Café caboclo, 500 gramas, 19,98. Skol Pilsen, 473 ml, 3,98. Detergente em pó Omo, 2 quilos e 225,80.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela colaboração.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Venha para a Copa de Prêmios Hyundai Autoville. Sorteio de 6 Hyundai HB20. 6 viagens para a Copa. Prêmios instantâneos todos os dias. Na troca do seu usado, saia de Hyundai HB20 por apenas 87.790. Creta por apenas 129.990. Creta Comfort com até 19 mil de bônus. Um ano a mais de garantia e seguro alto sem franquia. Copa Hyundai Autoville. A maior faz melhor. Lojas no Sion e em Contagem.
Deus o celeste, o bem maior é a vida.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Vamos trazer uma notícia internacional aqui na turma do bate-bola. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo empatou hoje pelo Campeonato Saudita e teve o sonho do título adiado. Líder da competição enfrentou o Al Hilal, vice-colocado na tabela, e o Al Nassr vencia a partida até os 53 do segundo tempo. Resultado estava garantindo a taça. Porém, após um arremesso lateral em direção à área, protagonismo negativo brasileiro. Goleiro Bento trombou com o jogador do próprio time e fez gol contra. Dessa maneira, a briga pelo título saudita segue em aberto. Não foi hoje que Cristiano Ronaldo comemorou o título nacional e teve o goleiro Bento. Aliás, goleiro brasileiro que tem preocupado com a Copa do Mundo, hein? Segunda-feira tem convocação e você vai acompanhar pela Itatiaia.
Muito boa noite para você, boa noite para quem tá com a gente aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Imerso em uma crise, uma das maiores dos últimos tempos, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, convocou hoje uma entrevista coletiva de última hora, cerca de duas horas entre o comunicado do Real Madrid dizendo que teria uma entrevista e a comparecência do mandatário do clube, um dos homens mais poderosos da Espanha, frente aos meios de comunicação. Ele disse basicamente que a imprensa é a culpada pela crise do Real Madrid, atacou os meios de comunicação, inclusive com falas machistas, dizendo que hoje um dos jornais da Espanha tinha duas matérias de uma mulher criticando o Real Madrid e, segundo ele, uma mulher que ele nem sabia se entendia ou não de futebol. Também diz que são ataques pessoais contra eles, porque a imprensa pede para ele dar a cara quando o Real Madrid perde, ele não é muito de falar, e isso saiu pela culatra, porque a imprensa da Espanha não entende que isso seja um ataque pessoal ou ataque à honra dele, simplesmente uma cobrança ao mandatário do Real Madrid. Certo é que pegou muito mal a entrevista do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. O clube é vice-campeão espanhol, o Barcelona já foi campeão vencendo o clássico no final de semana com 3 rodadas de antecedência, em meio a uma crise de jogadores, com confusão de vestiário, agressões, jogador indo para o hospital, e o presidente ainda fez um papel muito ruim hoje na sala de imprensa. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Destacar que hoje é dia de novo Basquete Brasil, jogo 4, quartas de final da competição. Minas recebe o Corinthians na Arena da Rua da Bahia, agora às 7 horas. Time paulista venceu 2 jogos, pode fechar a série com uma vitória hoje. Minas venceu 1 só, então tenta forçar um 5º duelo. Turma do Bate-Bola, uma boa pintura começa na orientação, conte com o Varejão das Tintas, se tem saudade na mesa, se tem história pra contar, tudo que é bom dá saudade, pegada, marca da conquista, KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Você do YouTube segue agora com a mesa redonda do Cruzeiro, também no aplicativo, também no nosso site, tatiaia.com.br, e você do radinho, fique com a voz do Brasil. Às 8 a gente volta com a jornada esportiva, noite de Copa, é o Cruzeiro em campo.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar.
Fala, galera. Um abraço para você, obrigado Flávio Cândido, também da nossa mesa, passando também a instrução. A gente tá aqui ao vivaço no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Um abraço para você que acompanha a mesa redonda. O Cirilo acabou nesse instante a turma do bate-bola e você fica com a gente até as 8 horas para saber tudo do Cruzeirão mais lindo do mundo. Lembrando, hein, produção do nosso Lucas Santana, do Rafa Silveira, também a coordenação de esportes é do Alexandre Simões. e a direção do Michel Ângelo. Uma mesa redonda repleta de notícias de Copa do Brasil, uma mesa redonda que vamos falar muito do Cruzeirão em nome de Supermercados BH. É o Cruzeiro querendo 3 milhões de reais e chegar à fase oitava de final da Copa do Brasil. Ao meu lado, esse trio aqui forte, tem Fabrício Guerreiro, tem Lucas Barbosa. Eu vou começar com o Lucas Barbosa aqui no meio, aqui na nossa, no nosso ponto aqui no camarote da Itatiaia no Mineirão. Fala, Lucas, tudo bem? Boa noite, um abraço.
Boa noite, Pancieri, Fabrício, todo mundo que se liga na mesa do Cruzeiro, tudo certo, empolgado para mais uma decisão, né? A gente vive uma temporada de decisões a cada 3 dias, né? Não dá espaço nem para descansar. Se a gente, que trabalha na cobertura, já se desgasta, imagina os jogadores, mas é esse batidão mesmo e vamos para cima.
Vamos para cima deles, né, Fabrício Guerreiro? Bora buscar esse resultado para cima do Goiás hoje. Um abraço, meu irmão. Tamo junto.
Para cima. Boa noite, Panzi. Boa noite, Luque. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. É para cima, meu irmão. Errei de copas na área. E essa fase tá só começando pro Cruzeirão cabuloso. Hoje já tô no pique final, porque é assim que tem que encarar esses jogos. Não se encara como adversário. A, B, C, é final todo jogo, porque, meu irmão, se perder hoje é fim da linha, seria uma tragédia pro Cruzeiro. Cruzeirão hoje tem que estar motivado, assim como todos nós, pra fazer aquela torcida e mandar aquela vibe. Chama, papai, já estamos daquele jeitinho, né? Eu tô com medo de eu chegar, ficar cansado daqui a pouco.
Antes de começar o jogo.
Antes de começar o jogo. Já tá botando de fora. Mas aí, já, quando começa o jogo, aí já começa, eu fico mais descansado, Luque.
Importante a vibe.
Olha só, deixa eu trazer aqui os prêmios. Deixa eu trazer os prêmios aqui. Ó, tem esse short da Estação Esportes, pode ser seu. Essa bermuda da Estação Esportes, ela pode ser sua. Presentão nosso aqui da mesa redonda, e tem também essa camisa casual, mais um presente hoje da Estação Esportes, só lembrando que são produtos oficiais e licenciados pelo Cruzeiro. Bonita essa camisa casual aqui, ó, pra você presentear. Teve Dia das Mães no domingão, você pode presentear a filha, a esposa, a namorada, a noiva. E aí, vamos, ô Luquinhas, a turma tá pedindo pra você baixar aí o notebook. Vamos trazer aqui a pergunta. Na Copa do Brasil de 2003, o Cruzeiro enfrentou o Goiás na semifinal. Qual foi o placar do jogo entre as equipes no Mineirão? 2003, o Cruzeiro foi campeão, né? O Cruzeiro ganhou naquele ano a Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrentou o Goiás na semifinal. E qual foi o placar do jogo entre as equipes no Mineirão? Quer ajudar, seu Lucas Barbosa?
Olha,
sem notebook, Lucas Barbosa.
Não, não pode. Eu sou um cara estudioso.
O certo mesmo é colocar o notebook aqui pra melhorar a imagem. A situação de quem tá assistindo. Não,
eu sou estudioso da bola. Mas uma dica, por exemplo, é que nessa eliminatória, um cara que fez um gol importante pro Cruzeiro já passou como entrevistado na nossa mesa, né? O Augusto Recife fez gol naquela partida contra o Goiás.
Olha só.
Se Augusto Recife fez gol, era pra ser campeão mesmo, irmão. Ei, um abração pra esse guerreiro aí. Jogava muito, dava trabalho, hein?
Fez um gol a lá, Alex, nessa eliminatória contra o Goiás, né? De cobertura e tudo.
Então, você vai responder no 9. Tá valendo a partir de agora, tá liberado, hein? O WhatsApp tá liberado. 99651-9657. 99651-9657. Ô, Fabrício, pede uns likes aí, pai. Faz aí, faz
chama essa. No like, galera. Chama no like. Like, 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 like. Não tinha lá o liga. É like.
É isso aí, galera. Dá o like, compartilha. A mesa redonda tá no ar pra gente trazer muitas informações do Cruzeiro pra você ligado aqui na Itatiaia. Hoje é um jogo, né? Hoje tem uma partida que vale muito pro Cruzeiro. Cruzeiro que é o rei de Copas, Cruzeiro que é ex-campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro que deseja também receber a quantia de 3 milhões de reais é quem avança para a próxima fase da competição, e muito mais do que isso, consolidar um trabalho que vem sendo feito pelo Cruzeiro, um trabalho que, tá, teve a derrota no clássico pro Atlético, né? Aquela derrota serve de lição, mas o que o Cruzeiro fez, Fabrício, no jogo da Arena Fonte Nova contra o Bahia, foi o recado de um time que quer mais do que só participar. O Cruzeiro quer algo grandioso nessa temporada. Pelo empenho, pela vontade, pela entrega desses caras. E o Cruzeiro estava com o time, não era o titular, né? O Cruzeiro não tinha o Caio Jorge começando, Christian ganhou ali um fôlego, né? Então, é um time que conseguiu um resultado muito grandioso nessa caminhada do Cruzeiro, Fabrício.
Cara, e assim, esse time tem bem na hora que eu comecei a falar lá, 361 pessoas, acabou de passar ali na público parcial, ou 61, eu não sei o que acontece, cara, comigo, vira e mexe eu fico vendo esse número, foi bom demais, viu? Cara, o Pansy, isso mostra como esse time tem aprendido, né? Com as lições, né? De cada jogo, cada derrota, né? Foi aqui na Libertadores com a Universidade Católica, depois jogou bem lá fora de novo contra a mesma universidade, aprendeu como é que se joga Libertadores, aquele jogo contra o Atlético, a mesma coisa, né? E que sirva de lição hoje, né? Hoje a gente deve ver um Goiás no mesmo esquema tático Atlético Mineiro, né? Todo mundo lá atrás e o Cruzeiro dando a bola pro Cruzeiro, esperando o erro de contra-ataque, e o Cruzeiro aprendeu muito bem essa lição. Né? Foi assim lá agora contra o Bahia, né? O time jogou muito bem, achei que foi uma das melhores partidas que o Cruzeiro fez. Não teve, e eu gostei muito do padrão que foi usado lá, padrão de jogo, sabe? Uma ideia de jogo, né? Não dá aquela pressão toda hora, porque muito os adversários estão usando muito essa atrai o adversário, vai na pressão alta e aí você acaba dando as brechas para isso é treinado para você passar rápido as linhas. Então eu achei o Cruzeiro muito bacana lá, não foi aquela linha baixa, foi um bloco médio, mas já preparado pro contra-ataque, para explorar as costas dos zagueiros que jogando lá na Fonte Nova, o Bahia era a tendência vir e fazer a pressão. Então é tudo coisa, o Cruzeiro tá aprendendo a jogar a cada jogo. Que eu tô falando muito? Não é pra falar?
Eu tô lendo uma mensagem aqui. Ô, Fabrício, desculpa, cara. Tem uma mensagem aqui do Reginaldo.
Cuidado com essas mensagens aí.
Não, a mensagem dele é assim: galera, dá Biotônico Fontoura pro Lucas.
Calma que eu tô aqui com ele. Vamos, vai energia nesse moleque.
É que, ó, o parâmetro que é difícil. Eu tô do lado aqui do maluco 1 e do maluco 2. Os caras tão lá em cima, eu tô ok.
Então vem com nós, vem com nós, que é copa, meu irmão.
Nós vamos jogar a corda.
Eu vou lá pegar outro Red Bull.
O cara já zerou um energético aqui, parceiro. Não tem como.
Ai, ai, é bom demais. Ô, Fabrício, legal. Eu vou passar a bola também pro nosso Lucas falar. E a gente tem vários assuntos pra repercutir ainda do jogo do Goiás. Tem aí também jogadores do Cruzeiro na pré-lista, né? Do Carlo Ancelotti. Tem muita coisa legal pra você. E sabe o que eu gostei? Eu gostei muito da entrada com personalidade do Kaique Kenji. Porque um garoto que tá lá no Cruzeiro, o Kaique Kenji teve as primeiras oportunidades em 24 com Seabra, com aquela turma ali que teve o Fernando Diniz, né? O Cruzeiro teve o...
Ele entra na final da Sula, né? Numa fogueira danada, você vai se lembrar, no segundo tempo.
Exatamente.
Aliás, poderia ter se consagrado lá, domina, chuta, ele tem a batida, eu tava trabalhando na base, mas aí o Caio Jorge pediu, né? Foi tentar passar pro Caio Jorge, mas caberia o chute e ia se consagrar.
Então, é um cara que tá galgando os passos, né, Fabrício? Eu acho que logo, logo pode ser realidade, né?
Muito bacana isso também, o outro ponto positivo que teve nesse jogo do Bahia foi o Arthur Jorge ganhar esses jogadores, né? Essas opções aí pro dia a dia, pros jogos, até difícil, porque tem que ter personalidade pra jogar lá contra o Bahia. E o Kaique entrou bem, né? O Kenji entrou bem, o Cauã entrou bem, o próprio Otávio fez uma excelente partida, o Jonathan Júnior, isso é bacana, cara, isso pra mim, cara, pô, me dá uma satisfação muito grande, assim, porque...
Você viu de perto, né, Fabrício? Você trabalhou com esses moleques, né?
E é um futebol, velho, é molecada nova, isso aí tem que, tá vendo? Daqui a pouco tem que achar um volante, o Romero não vai aguentar jogar toda a partida, é sangue novo, daqui a pouco precisa beirada, fumar, é a tendência, cara, intensidade, moleque cheio de fome, querendo vencer na vida, isso eu achei muito bacana, e é bom, né, dar confiança, e mostra pros meninos da base lá, opa, ali tá tendo chance, estão valorizando os meninos da base. Aí o empresário olha, opa, lá no Cruzeiro, não é só no Palmeiras, não é só no Flamengo que tá jogando os meninos da base. Vamos mandar os meninos lá pro Cruzeiro também, coisa boa. E aí você vai atraindo, né, cara? E é assim que funciona. Tomara que isso aí dê continuidade, que venha mais e mais moleques por aí.
Ô, Lucas, e você fala também com esses atletas ali no pós-jogo, né? Normal, um trabalho também que fica no nosso YouTube, no nosso site. E a personalidade desses garotos, ela vai sendo construída, né? Não é da noite pro dia. Nós estamos falando de um Kaique Kenji que recebeu uma oportunidade em 2024. Nós estamos já em 2026. Olha o tempo que passou. Tem torcedor e tem muita gente que acha que futebol é uma ciência exata e não é. Você vê também ali no dia a dia uma maturidade, eu percebo. Você consegue também mensurar isso?
Exato. E Panciera, entender também que todo jogador tem o seu processo. Muita gente pega os fora de classe, né? Pelé, Estevão, jogadores que com 16, 17 anos já estão decidindo campeonatos por aí. E não é assim, a gente sabe que a média não é assim. E tem que respeitar, né, o processo de cada atleta, o processo de cada jogador. E o Kenji, por exemplo, é legal a gente pensar que ele tem um exemplo muito bom dentro de casa, né? Ele é filho do Kleber, lateral esquerdo. Jogou com você no Corinthians, né, Fabrício?
Jogamos junto.
E ele tem...
Jogava bola, né, Fabrício? Nossa, muito bom. Demais. Chicletinho. Personalidade, chicletinho. É. Aquele chicletinho medicina, porque ele gosta da NBA, né, pra caramba, esse cara de basquete. Mas jogava muito. E isso em casa é muito bom, porque pula muitas etapas, né? Porque a gente não fica iludindo os nossos filhos, né? A gente passa a realidade. É diferente daquele pai que nunca teve lá dentro e vai, às vezes, até cobra demais o menino, pede coisa errada. E não é assim. É. O Kleber, de vez em quando, na base, eu tinha que dar uma ligada pro Kleber. Ô, Kleber, cuidado aí, porque cobra, né? Cobra demais, às vezes, sabe? Assim, é exagero. Ou quando tinha que cobrar também, ó, dá uma cobradinha aí, ajuda, não sei o quê. Isso é bom, sim. E o cara entende, né?
E é legal, com o Arthur Jorge, a gente vê o discurso do Cruzeiro tomar forma, parceiro. Porque não é de hoje que o Cruzeiro fala da necessidade de fazer a transição dos jogadores da base, dos jovens, destacar esses jovens para fazer vendas, que é o que vai transformar o clube em sustentável. Isso já era discurso na época do Tite, na época do Leonardo Jardim, e com o Arthur Jorge, os jovens estão tomando protagonismo. É Otávio, é Jonathan Jesus, Caio Moraes, Kaique Prates, o Kaique Kenji, tem Juan Gabriel na fila, tem Papi na fila. Você já imagina o tanto de dinheiro que o Cruzeiro vai fazer com esses jogadores, além do retorno técnico que a gente já tá vendo?
Não, e bacana assim, quando o menino vem da base também, ele tem uma identificação com o clube, sim, né? Porque a parte mais difícil da carreira do atleta é ali na base, é ali que passa muita coisa na cabeça, velho, é ali que os sonhos acontecem, ali que você, daquele dia de folga, você fica viajando, imaginando jogar, tal. Então, quando você vem e você entra ali pra onde você sempre sonhou, é diferente, o sentimento é diferente, aonde começa é diferente, o carinho é especial.
Por exemplo, o clássico, os meninos jogam clássico todo mês praticamente na base, né? Já pega essa rivalidade.
Eles aprendem a ter raiva, a força do ódio clássico pra perder pros caras.
Não, e aí, a gente até tem uma imagem que o próprio Lucas trouxe, né? Falou desse jogador, que é o Cauã Moraes. Vamos aqui colocar na tela essa quinta imagem aí que fala aí do Cauã Moraes. Cauã Moraes, líder de participação em gols na Série A entre os sub-20. Vamos pedir pra turma colocar na tela pra gente essa informação, porque olha só, são 8 jogos, 4 como titular, 2 gols, 1 assistência, 3 participações em gols, 4 finalizações. É um jogador que vem crescendo muito, ó, 4 de 10 cruzamentos certos, 14 desarmes e 11 faltas sofridas. Eu vi Lucas Barbosa, um Cauã que sofreu o Sanabria no primeiro tempo, foi pra cima dele.
Isso.
E ali no primeiro gol do Bahia foi um erro. O Matheus Pereira perdeu a bola, não. Alguém perdeu?
Matheus perdeu e aí o Cauã toma o drible do Pulga e depois o Fabrício Bruno comete a falta.
Não foi nem o Sanabria, foi o Pulga. Mas ele foi afoito. Ele no lance, ele podia ter brecado, ele podia ter segurado, ele não precisava ter ido de primeira como ele foi. E ele teve um poder de recuperação tão grande que ele marca um gol, né? O gol de empate. É um garoto que foi da base do Palmeiras, que foi da base do Atlético Paranaense, Cruzeiro foi lá, pegou, né? E contratou num valor bem abaixo de mercado e que vem também ganhando minutagem, ganhando confiança, ganhando isso que acabou de dizer o Fabrício, que é também gostar do Cruzeiro, né? Porque ele não teve a formação aqui, mas acaba que ele tá tão novo que ele vai gostando do clube.
Ele vai virar um criador da toque. E é curioso porque, por exemplo, a gente acompanha por redes sociais, por ver nos jogos. Ele é muito amigo dos meninos da base do Cruzeiro. Ele direto aparece em fotos juntos com o Cauã Prates, por exemplo. Então ele vai virar um cria da toca. E é entender também que o jogador, ele tem as qualidades dele, mas também tem os defeitos, né, Pancieri? E trabalhar pra melhorar ele, ter a ciência de que, pô, preciso melhorar um pouco na marcação, mas no ataque já sou diferenciado. E assim se tornar um jogador completo, né? A base, o jogador, não é porque ele saiu do sub-20 pro profissional que ele tá formado, né, Fabrício? Leva tempo.
Continua. Aliás, é isso, né? A gente nunca, quando sobe, o pessoal da transição observa muito isso, né? É mais a projeção do que... Porque é difícil o jogador que tá pronto, né? Então ele vai estar aqui, mas ele tem projeção para melhorar. O Cauã Moraes é um exemplo, né? Como tu falou, vai muito bem na parte ofensiva, né? E jogando na esquerda, eu gosto mais dele jogando na esquerda do que da direita. Quando ele corta para dentro, porque ele faz aquele trabalho de beirada. E chuta e tem habilidade. Tem que melhorar, lógico, um pouco na marcação. Teve bastante dificuldade, né? No último jogo, o time do Bahia entrou lá. O Canhotinho, agora esse é o Ademir, entrou forçando bastante lá. O Arthur Jorge também já logo viu essa leitura do jogo. jogo do Arthur Jorge é bacana, né? Foi, já colocou o Vidalba lá pra segurar, o Ademir acabou, se matou. E assim o menino vai evoluindo, né?
E vai crescendo, vai ganhando personalidade. São números importantes. Nosso Lucas Santana, ele trouxe pra gente também repercutir aqui na mesa redonda.
Recebi uma mensagem agora, pressão agora, hein?
Qual?
Minha nutricionista, Fernanda Boaventura, já mandou: você não pode tomar energético. Ô, minha Nutri, eu tô liberado, hoje é dia de jogo, tô liberado, vou tomar mais dois, viu?
Não, bom que tá todo mundo tomando chamada aqui. O cara me falou pra eu tomar biotônica, a nutricionista proibiu de tomar energético. Não, só falta você tomar um xingo agora.
Eu tô no modo slow, depois que eu virei papai, tô no modo slow. Olha só, deixa eu trazer novamente aqui a camisa, essa camisa pode ser sua. É uma camisa casual, pra você, ó. Presentão da Estação Esportes. Você pode presentear quem você ama, sua filha, sua esposa, sua namorada, sua noiva. É uma camisa bem bonita. É, ó, e esse short também pode ser seu, ó. São dois presentes distintos. É um short aí. São short de praia, um short de jogar uma bola também pode ser. Você dá um rolê. É, presentão da Estação Esportes pra você, você vai responder no 99651-9657. Na Copa do Brasil de 2003, o Cruzeiro enfrentou o Goiás na semifinal. Qual foi o placar do jogo entre as equipes no Mineirão? Vou passar aqui, dar uma volta no chat. Abre aí também, meu amigo Lucas Barbosa. Teve um ouvinte / internauta, foi o João Paula, mandou um recado pra você, Fabrício. Tem o Papi, volante da base. Olha só, tá vendo como a turma tá atenta? É um garoto que realmente tem um potencial enorme. Agora, recentemente, foi pra seleção sub-17.
Foi destaque lá, né? Isso que chamou muita atenção. É, tem muito menino bom ali, falar a verdade, viu? 17. É que a verdade é que não pode ficar falando muito. Por isso que a base é tão protegida, sabe? Hoje não tem muita divulgação. Eles já são muito expostos, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não tinha nada disso antes. Aí tem a seleção brasileira, que destacou muito o Papi, né? Esse menino, Fê, é aqueles jogadores que faz o futebol ficar fácil. Você olha e você fala, tá fácil. É o Gerson, né? Você vê o Gerson, você vê aí hoje o Gerson, olha que facilidade que é jogar futebol, não é não?
E aí o Gerson, que é um caso legal de um jogador que jogava bem mais à frente, um atleta que jogava bem mais à frente, só foi recuando, né? Mas
também.
E ele também já teve o Papi, essa característica. E aí, o cara tem a vivência de, vamos colocar, de todo o campo, né? Ele já tem a vivência de todo o campo, isso é bem legal. O Papi é um cara que eu também confio.
Eu posso
bastante
falar por experiência própria, eu era camisa 10 também. Jogava, fazia quarto homem de meio de campo. E aí quando eu fui recuado pra segundo e primeiro volante, cara, é bom demais, meu irmão. Sim. O campo foi assim, ó. Você para de tomar pancada, você pega o jogo pra você, né? Tem um chute de fora da área, direita, esquerda, vira, facilita muito.
E também pegar um tornozelo é bom também, né? Boa,
nossa,
que você, com o Fabrício Guerreiro em campo, não existia tornozelo feliz.
Existia sim. Quando não o jogo existia. Tava fácil, eu ficava de boa. O problema, meu irmão, os caras não querem deixar a gente vencer, velho. Eu tenho raiva de perder,
Fabrício batia até no companheiro, imagina no adversário. Mas o Papi, uma coisa interessante dele é que nesse sul-americano, eu fiz até uma matéria disso, que os gols dele, ele, se não me engano, fez 4 gols. Todos gols diferentes. Teve gol de cabeça, teve gol de chute fora da área, teve gol de pênalti. Então, um cara assim, versátil, né? Demonstrando versatilidade. E o Cruzeiro, não sei se vocês concordam comigo, mas o problema do Cruzeiro nos últimos anos não é a formação. O Cruzeiro forma bons jovens. O problema é a transição. É saber desenvolver esse jogador e colocar no profissional.
Eu concordo.
Pra jogar.
Eu concordo muito com o que você falou. Você sabe por quê? Olha só, gente. Pra mim, teve um jogador que recentemente passou na base do Cruzeiro e eu acho que ele foi pouco aproveitado. Se eu tiver em Nárnia, vocês podem me puxar pra terra, mas eu gostava muito do Robert. Era um ponta, era um pontinha habilidoso, rápido, forte, tinha visão de jogo. E não sei por que cargas d'água, muita gente tinha impaciência com o Robert. O que que aconteceu? Ele foi pra Dinamarca, de lá estourou, foi disputar a Champions League. Eu acho que é um jogador que talvez se tivesse um pouquinho mais de calma, valeria um pouco mais. Também tem uma questão que acontece, né, Fabrício? Você estava lá recentemente. E aí, é algo que eu sinto, né? Às vezes o jogador até tem uma vontade de se projetar no clube, mas é tanta gente que cuida da carreira do cara que quer tirar um troco. Aí vem uma proposta, mas tem que levar, porque aí investiu tanto, e aí a calculadora na mesa, não, vai, leva. Eu não tô falando que foi o caso do Robert, eu tô dizendo assim, que em outras situações, os garotos não têm essa capacidade de maturar no clube, porque é muita gente interessada. Às vezes o próprio clube até tem uma vontade dele ficar, Mas é muita gente com a calculadora, ó, 2 mais 2, 6 mais. E aí ele vai mesmo, não
tem
jeito.
Falta de paciência.
Falta de paciência.
Mas agora o Cruzeiro é um clube que dá pro cara se imaginar jogando aqui e ganhando bem, né, cara?
Exatamente.
Entendeu? O empresário vai ganhar bem também. Porque a verdade é essa: futebol todo mundo tem que ganhar, cara. O Pedrinho tá muito ciente disso, tá entrando aí, tá sabendo, né, trabalhar isso muito bem, atrair os empresários. Agora eu vou falar pra você: essa transição, ela depende também da imprensa, ela depende muito do torcedor. Sabe, porque o torcedor, às vezes, a gente vê o Otávio jogando aí, já tem muito cara que não apoia, sabe, fala, não, eu confio nele até ele falhar, ele vai falhar, ele é novo, mas a gente tem que apoiar, cara, a gente tem que começar a gostar dos jogadores que vêm da base, que valorizam realmente esse escudo, que querem dar a vida. Agora tem que provar dentro de campo também, entendeu? Mas provando, é normal, ele vai errar. É muito mais fácil você, um menino da base vai errar do que você pegar um jogador pronto. Agora, pegar um jogador pronto, não é tão simples assim, não é só pensar assim, o futebol, o Pedrinho, vai lá. O Pedrinho não vai lá no banheiro e, entendeu? Eu tenho uma árvore de dólar, de euro. Calma, gente, entendeu? Tem que ter paciência.
É tanto que eu falava desse assunto na turma do bate-bola, com os amigos, com o Cirilo, com o Panzi, sobre mercado, porque muita gente fica nessa. Eu vou te falar que é muita afobação. E a afobação, ela tá. É um mal do mundo, né? Todo mundo numa ansiedade absurda. Ah, porque dia 20 tá chegando, ah, porque tem que contratar a rede social. Ah, não, porque tem. Todo mundo sabe que tem que contratar. Todo mundo sabe que tem que contratar. Eu vou dar um exemplo do gol. Se você tem um Cássio, que não vai ser uma recuperação tão longa como parecia que ia ser. Mas você tem um garoto, se você tem um garoto que está demonstrando potencial como o Otávio, com segurança, jogou contra o Boca, já jogou contra o Atlético, no jogo passado contra o Bahia foi bem. Será que vale a pena mesmo ir no mercado, dar uma grana gigante para contratar um goleiro? Então isso, você não pode, hoje nós estamos no dia 12 de maio, a janela vai abrir em julho. Tem um tempinho ainda para percorrer. Então não é assim falar, eu vou contratar e tá pronto, fechado. Pelo menos é o que eu, conversando com um, conversando com outro, conversando com. Porque esse é o serviço da apuração. Ela não vem de mão beijada para ninguém, principalmente a gente está na reportagem. É uma construção. Há uma ideia de ver também a performance de alguns atletas. O Otávio tá nessa, Lucas.
Exato. E, por exemplo, você falou que a janela começa em julho. Ela começa em julho, mas ela termina em setembro. Então, daí, vai ter a pausa para a Copa do Mundo, mas vai voltar da Copa do Mundo, vai ter jogo e a janela vai seguir aberta. Então, vai ter todo esse tempo. Um exemplo é o Jonathan Jesus, jogador que todo mundo colocava fora do clube no início da temporada. O Tite pediu para segurar, a direção decidiu segurar. O cara que está se provando dentro de campo e pode sair, né, no futuro muito mais caro do que sairia em janeiro.
O Jonathan Jesus, que foi um jogador muito parecido com a situação do Cauã. Vem do Ceará, não faz uma formação toda no Cruzeiro, é jovem, mas está ganhando essa bagagem, esse lastro dentro da Toca. O DNA de Toca é um DNA muito forte, né? O Fabrício não veio da base do Cruzeiro. O Fabrício foi do União São João, foi do Corinthians.
Joguei com muitos crias, né?
Mas jogou com muitos crias e acabou vendo como que esse DNA é um DNA muito forte. E o Cruzeiro, eu vou te ser sincero, que desde a chegada do Ronaldo, muita gente torce o nariz para falar do Ronaldo. O Ronaldo foi um cara que arrumou a base do Cruzeiro. E agora o Pedrinho tá dando uma continuidade. Mas o Ronaldo, ele pegou uma base terra arrasada.
Pegou tudo, né?
Tudo
inteiro tava destruído.
Tudo tava arrasado. Mas ele, até numa performance também de base, você via que tava ali muito estranho. Né?
Não dá pra separar, né, cara? Quando a gente fala de departamento de futebol,
é tudo
tem
junto,
que
né,
pegar Fabrício? Lá desde a base, não tem como, cara. Você tem que começar lá de baixo mesmo. Até porque você precisa, né, vender. Mesmo que não jogue aqui, você precisa fazer uma grana, sair fora. Porque assim, não é fácil. Você. Hoje, por exemplo, tem o Palmeiras e o Flamengo, eles investem mais de 30 milhões na base. Aí não é à toa que revela jogadores assim. Mas por quê? Muitos que aparecem, por exemplo, agora tá o Everton Araújo, tá jogando pra caramba, um volante, vai do volante do Flamengo. E aí, o que acontece? Quantos volantes chegaram ali, não era nesse padrão, mas já foram vendidos, já gerou grana, já vai, sabe?
Passou pela base do Cruzeiro, o Everton Araújo, 2018, jogou na base do Cruzeiro.
Não. Olha, sério, mentira, velho.
Foi.
Fala isso não, irmão.
Sério, eu
sou fã daquele cara, joga
foi
muito.
Foi depois do jogo do Atlético, que o Flamengo ganha de 4-0 do Atlético, ele joga muito. Eu até mandei uma mensagem pro assessor dele, que tem jogadores aqui no Cruzeiro, e ele me trouxe a curiosidade, falou assim, ninguém sabe, mas ele passou no Cruzeiro, jogou junto com o Kaique.
Deixa eu trazer aqui o coração abençoado. Quem arrumou foi o Pedrinho BH. Ronaldo só ganhou dinheiro com o Cruzeiro. Eu acho que tem gente que tem um probleminha de interpretação. Eu tô dizendo, ô gente, pelo amor de Deus, é lógico que o Pedro Lourenço, o que ele faz pelo Cruzeiro é gigantesco, é grandioso, é tudo de gigante, né? O que eu tô dizendo, ô coração abençoado, você tá precisando de bênção, é que o Ronaldo pegou um negócio acabado, velho. O Ronaldo pegou um negócio destroçado, né? Que não tinha nada. Aí, o que diz? Aí, com metodologia, foi colocando. Você pode ver que o Cruzeiro, na época, teve Giovani Jesus, Daniel Júnior, uma moçada que veio da base, né? E aí, lógico que hoje nós estamos em outro patamar. Porque a base do Cruzeiro hoje está num patamar de Flamengo, de Palmeiras. Eu tô dizendo que quando você não tem o nada, velho, como é que você vai conseguir revelar alguém? Ninguém!
O Pancieri, por exemplo, hoje no time titular tem o Otávio. O Otávio é da gestão do Ronaldo ainda. Porque o Cruzeiro chega na final da Copinha em 2024, o goleiro era o Otávio. Tem o Cauã Prates, que também já vem de longo tempo. Então, o Ronaldo trouxe o Fernando Seabra para ser técnico de sub-20 do Cruzeiro, um cara que hoje aí tá na Série A. Então, sim, um trabalho que foi feito desde a chegada do Ronaldo.
Eu acho que tem que ter muito... as pessoas, elas colocam
opinião. Hoje em dia opinião. É muito 880, né?
As pessoas colocam opinião assim, porque é isso e pronto. Não, pô, pensa pelo menos antes de falar, porque tem um contexto tudo.
É que eles gostam de ver você nervoso, aí você lê.
Não, é porque... É porque parece que a gente tá aqui tentando dourar a pílula e não tá, não. Se tiver a criticar, a gente critica.
A realidade se impõe, né? Não tem jeito.
Eles gostam de ver você com o Cruzeirão mais lindo! Vai!
Olha só, o Jenison Santos mandou um recado aqui. Ô, Pancieri, você falou do Robert, aí foi o presságio de coisa boa. Lembra o gol dele contra o Goiás? É verdade.
Exatamente, lá na série.
Olha só, meu, verdade. Salvou nós aquele gol lá.
É verdade.
Nossa senhora, aquele dia eu tomei um
jogo que foi no Serra.
Acordei numa ressaca danada.
Na Serrinha. Olha só, o Marcelo Almeida, o cara falou bobagem, não dá audiência. Então vamos prosseguir, ó, 7:28. Ó, vamos trazer aqui outro assunto pra gente repercutir, porque o Cruzeiro hoje, sabendo de jogadores que foram colocados numa pré-lista do Carlo Ancelotti. Cadê aqui, Pancieri? Lucas Santana, meu filho. Ah, tá aqui, ó. Ele mandou aqui o roteiro. Tá aqui, ó. Cruzeiro com 5 jogadores na pré-lista do Carlo Ancelotti. Vamos colocar na tela pra gente destacar, ó. Tem o Fabrício Bruno, tem o Matheus Pereira, tem o Gerson, tem o Caio Jorge e tem o Kaique. Esses jogadores estão na pré-lista do Carlo Ancelotti. Tá aí, ó, a lista agora na tela pra você. Fabrício Bruno, Kaique Bruno, o Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Será que... E essa é a base do time que começa hoje, hein? Essa aqui é a base do time que começa hoje. Será que algum deles pode pensar nessa Copa do Mundo, hein, Lucas Barbosa?
A gente tem que ser realista. Eu acho que nesse momento é difícil, porque o Ancelotti já tem um grupo muito fechado. Talvez o cara com o caminho mais acessível seria o Kaique. Porque eu acho que o Kaique hoje é o terceiro lateral nessa hierarquia da seleção brasileira, e não sei se alguma lesão de Alexandre ou Douglas Santos poderia aparecer. Mas, de toda forma, já é muito expressivo ter 5 jogadores. Se não me engano, o Cruzeiro do Brasileirão é o segundo time com mais jogadores na pré-lista, só fica atrás do Flamengo, que tem 6. Na verdade, se bobear, o Cruzeiro é até o segundo time com mais jogadores, né, de todo mundo, com mais jogadores nessa pré-lista da seleção brasileira. E é legal, né, ver a retomada de Caio Jorge, que teve lesão no joelho importante, de Matheus Pereira, que teve aquele depoimento lá de depressão e que se recuperou, né, depois de voltar ao Cruzeiro, e também do processo pessoal do Gerson, que retomou o bom futebol, e do Kaique, claro que é um cria da toca, que é um menino que até outro dia acho que ninguém imaginava disso, e hoje pode sim sonhar com a Copa.
Eu acho que hoje há um descrédito com a seleção, Fabrício, que é meio diferente da sua época, enquanto atleta. Eu sinto isso e vejo isso. Eu acho que hoje o povo deu uma desgostada da seleção. Na nossa época, um pouquinho mais veterano, até mais, a gente é um pouco mais já andado que o nosso Lucas Barbosa. Você tá numa lista, né? Você tá,
Juvinha.
Nosso Juvinha. Você tá numa lista de pré-copa, cara, era algo gigante, né? E tem uma coisa que a gente tem que lembrar também, que é valor para esses caras. Fabrício Bruno fica mais caro, Kaique Bruno fica mais caro, Matheus Pereira fica mais caro. Desses aí, você acha que tem algum deles que pode pensar em alguma coisa em Copa do Mundo, ou você acha que tá difícil?
Eu acho difícil, mas é super importante pro jogador, cara, isso aí é muito motivador, sabe? Chegaram ontem lá, eu tenho certeza, lá no clube, todo mundo ganha os parabéns, sabe? Os amigos muito felizes, os familiares, pô, você tá numa pré-lista de Copa do Mundo, irmão. Sabe quantos jogadores disputaram, o percentual de jogadores que disputaram a Copa do Mundo? É baixíssima. Poucos, e poucos entraram na pré-lista, sabe? Então isso valoriza no mercado e mostra pros meninos aí que eles estão no caminho, cara. Estão no caminho certo, isso é motivação. Não é pra ficar perninha, não é pra ficar, passar de jogador, achar que chega ali e começa a rebolar dentro do campo. Não, é motivacional, sabe? Assim, é mostrar que tá ali, que chegou mostrando bom futebol e que tá no caminho certo. Agora sim, é que tipo, pô, é muito difícil ver, porque assim, hoje você vê o Fabrício Bruno, fez um excelente temporada no passado, mas esse ano o Léo Pereira tá melhor. Aí você vê o Kaique, tem essa possibilidade, porque assim, eu acho ele mais jogador que o Alexandre, mas o Alexandre é do grupo lá, tá lá, só se lesionar. Aí eu acho que ele tem essa chance, igual o Luquinha falou. O Caio Jorge, esse problema dele, eu acho que esse ano ele demorou, né, engrenar, né, cara? Então aí a gente vê o Pedro voando também lá, a pressão. Você sabe como é que é jogar no eixo Rio-São Paulo? Pra você ser convocado jogando em Minas Gerais, meu irmão, cara, você tem que, pra você ganhar uma bola de prata, não é fácil. Mínimo,
você jogou
mínimo
com
tinha
cara,
ganhado duas vezes lá.
Você jogou com um cara que eu não consigo entender até hoje, porque nunca teve chance na seleção, que é o Fábio. Então, é um absurdo.
Agora não, agora eles falam que o Fábio é de seleção.
Agora
o Fábio tá jogando metade que jogava aqui.
Exatamente.
Pega metade.
Exatamente.
E aí assim, e por falta de jogadores, eu acho que aí você teria que, a gente teria que olhar o Ancelotti pro Matheus Pereira. Porque na seleção esse jogador mais escasso. A gente não tem um meia.
Eu concordo demais.
Eu acho que pra ele teria a maior chance de ir. Mas não sei, não foi até agora. É. E tá jogando um excelente futebol.
E tanto na seleção não tem esse meia que o Ancelotti tá se forçando a jogar com dois volantes e quatro atacantes. Ele não tá nem levando, não tá nem convocando o jogador dessa posição.
O Gerson também entrou, né?
Na pré-lista.
O Gerson tá jogando muito também, mas não sei, acho demorou um pouquinho pra descongelar, né? Até aquele jogo contra São Paulo tava meio congelado ainda da Rússia, eu não sei.
Já tá
jogando muito mais bola que o Paquetá, por exemplo, que é a apelação deles lá, que é o Paquetá.
O Gerson já não tava sendo convocado desde antes do Cruzeiro, né?
É difícil.
Foi pra Rússia e perdeu essa brecha.
Mas ó, como cruzeirense, seria bom ver eles lá valorizados, mas é bom deixar eles aqui também, treinadinho, cuidando da saúde, melhorando o entrosamento. Não tô torcendo contra vocês não, gente, pelo amor de Deus. Mas se ficar, tá tudo certo também, entendeu?
É porque eu penso assim que lá no imaginário do cara, sabe? Como atleta, não fui atleta, né? Claro, profissional, mas a gente tem aqui. Cara, pensa ser, por mais que você não esteja ali nos planos, mas acaba acontecendo isso. Você participar de uma Copa do Mundo?
Cara, não, mas o Pance, todos têm idade pra jogar a próxima. E eu vou falar pra você, quer um modo sincerão? Quer um modo sincerão?
Pode, manda.
Difícil demais o Brasil ganhar esse Hexa esse ano, entendeu?
Difícil demais.
Vamos torcer.
Concordo.
Então, meu irmão, na outra, se manter esse pique aí, Cruzeirão lá em cima, disputando, ganhando o título, os caras estão lá titular.
Eu também acho. E olha, eu vou te falar o quanto o Kaique cresceu, né? O Kaique cresceu demais de produção, é um garoto que tem um potencial gigantesco. Você falou aí do Matheus, o Matheus tem 30 anos, pô, né? O Matheus tem 30 anos e hoje, sinceramente, o cara que dá aquela pifada, aquele cara que pensa o jogo, cerebral, você vê aquele lance do gol do Cruzeiro contra o Bahia, que o Vidalba cobra o arremesso, ele dá no Romero, o Romero acha o Pereira, o Pereira devolve pro Romero, porque ele falou assim, ele tá numa condição muito melhor do que eu pra armar isso. Porque é a visão do cara mesmo, né? Ele olha, ele sabe quando o colega tá numa posição melhor pra dar um passe, quando ele vê o Kaique passando e aí ele entra e faz o gol.
A cabeça desses camisa 10, eles funcionam diferente. Eles pensam o jogo antes da bola chegar, é diferente da maioria dos jogadores, o volante, alguma coisa. Máximo a gente dá uma mapeadinha, olha lá. Mas os caras, eles são tão diferentes, é sério, e eles têm duas, três jogadas, toda vez que eles vêm pra bola, eles já têm duas, três jogadas. Eles não se apresentam pra apresentar. Se eles vão se apresentar é porque eles não têm nenhuma jogada. Quando eles se apresentam, você pode esperar que tem duas, três jogadas já na mente.
Eles já estão pensando já à frente. Ah. O Otávio Henrique. Eles vão pra seleção e voltam no Manhaca, não deu, não leva não.
Não. Falando em Matheus Pereira, tá ali ele, ó, conhecendo o gramado. É Matheus Pereira!
Que isso? É brincadeira. O Matheus Pereira é a diferença. Eu sou um cara da paz, você sabe. Mas o único tema que às vezes eu entro numas brigas nas redes sociais, no Twitter, é o Matheus Pereira.
Você briga?
Não. Se for pra defender o Matheus Pereira, eu saio em defesa dele lá no Twitter. Que a turma é xarope demais.
Tem muita gente chata.
Os caras ficam reclamando do Matheus Pereira.
Na verdade, mas aí quando você vai pro embate, você tá ajudando, você tá tirando o serviço de um terapeuta. Ou de um psicólogo.
Do engajamento, né?
Porque a pessoa tá precisando disso. Aí você tá tirando ali a chance dela buscar um tratamento.
Deixa, cada um tem a sua opinião, gente.
Só, mas tem coisa que é xaropagem.
Tem coisa que é difícil você ver ali e passar batido.
Eu queria que elencasse tantos meias melhores que o Matheus Pereira.
Não elenca, velho.
E aí o cara vai ratear e não vai falar. Mas lá a performance dele como hater tá lá no alto. 7:36. Vamos trazer outros assuntos aqui pra gente debater? O Alisson. Olha o Alisson, fala Pance, pede o Fabrício pra mandar um abraço aqui pra mim, o Alisson do Shangri-La, e me dá essa camisa aí. Ô Alisson, você tem que participar, meu pai, da...